Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa começando mais tarde hoje, devido à festa do Sagrado Coração de Jesus. Esse mês de novembro é a campanha Novembro Azul. Novembro Azul é a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. Para isso, nosso convidado já está aqui conosco, o Dr. Edgley Pedro. Ele é médico cirurgião, urologista. O Dr. Edgley Pedro de Souza Filho é formado pela Universidade Federal de Ceará, com residência médica em cirurgia e urologia pelo Hospital Geral de Fortaleza, doutorado pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Atuação consultório Provida Cariri, aqui na Rua São José. Centro de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo Barbalha e é professor da FAMED UFCA e da Estácio e Domed FMJ. Bom dia, doutor Edgley Pedro, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre o Novembro Azul.
Bom dia, professor. É um prazer grande estar aqui no seu programa e, na medida do possível, contribuir para as informações necessárias às pessoas na prevenção do câncer de próstata. Só uma pequena correção, o consultório, a Provida, agora está lá na Unicardio, próximo à rodoviária, não está mais na Rua São José, não.
Ah, o Provida mudou também, mudou. Igual a Unicardio, né? Já é anexo?
É anexo.
Anexo é também uma chamada Ópera. Interessante, sabia dessa não. Não ficou ninguém ali no lugar do Provida, fechou mesmo ali?
Fechou.
Tá aí, nessa eu não sabia. Muito bem, mas é pertinho, pessoal. Ali perto da rodoviária, um prédio grande, novo, bonito. Legal, muito bom. Provida agora, próximo à rodoviária. Doutor Edgley Pedro, Novembro Azul pegou. Outubro Rosa, Novembro Azul. Tem muitas campanhas, Setembro Dourado, Dezembro Vermelho, Setembro Amarelo, tem muitos. Mas esses dois pegaram mesmo, Outubro Rosa, Novembro Azul. É a necessidade, devido o câncer de próstata ser muito frequente com a mortalidade alta, não é isso?
É verdade. Talvez o Novembro Azul, a história pegou mais, é um dos pioneiros, né? Na verdade, esse movimento vem lá desde 2003, lá na Austrália começou, e no Brasil começou em 2011. Então, eu acho que foi uma coisa interessante, porque câncer de próstata, para título de informação, é o segundo câncer mais frequente no Brasil. Ele perde apenas para câncer de pele, já que nós somos um país tropical. Né? Então, são esperados próximo a 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano, nesse ano aqui no Brasil. E a mortalidade em torno de 16, 17 mil pessoas. Puxa. Então, eu acho que veio assim, confluiu para uma situação que carecia de uma demanda do sistema público, para até mesmo sistema público das redes de informação, para que conseguisse alertar as pessoas para a importância desse tema, né?
Realmente, é muito frequente e com a letalidade alta. Qual a idade, doutor Edgley Pedro, que um homem deve fazer seu primeiro exame de próstata? E que exame é esse? Tem um exame de sangue, né, que o pessoal fala PSA. Tem o exame do toque prostático, feito pelo médico urologista. Tem uns exames de imagens também. Qual a idade, qual o exame que o jovem deve iniciar, o adulto jovem deve iniciar fazendo essa detecção precoce, ou melhor ainda, não ter nada de câncer de próstata?
É o seguinte, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é que se inicie a prevenção nos homens de uma maneira geral a partir de 50 anos, mas se for da raça negra, ou se tiver histórico familiar importante, mais de um ou dois indivíduos, recomenda-se que se inicie a partir de 45 anos. Basicamente, a prevenção é feita pelo PSA e pelo TOC. A pergunta que todos fazem, por que que tem que fazer o TOC? O TOC retal, ele é importante porque o PSA lhe deixa seguro em torno de 80%. Ou seja, em cada 100 homens que têm câncer de próstata, 20 o terão sem alteração no PSA. Então, quando nós fazemos o TOC retal, que é um exame bastante simples, não dói, nós conseguimos acessar a próstata, observar o tamanho, a consistência, que para câncer é importante, a consistência. Então, quando eu faço um exame e que detecta um câncer de próstata, mesmo que o PSA esteja normal, se eu detectar uma área endurecida, é sugestivo de câncer, muitas vezes nós já pedimos, já solicitamos a biópsia. E o importante, que nós, mesmo sem alteração no PSA, com o TOC retal, eu consigo identificar o câncer ainda na fase inicial. Qual a importância disto? É que se eu consigo identificar o câncer na fase inicial, com a cirurgia, com os tratamentos, eu tenho acima de 90% de chance de cura.
Muito bem. Então, a prevenção ou o diagnóstico cedo seria o PSA e o TOC prostático. Portanto, o exame de imagem, ele é mais utilizado quando já há suspeita para já preparar para a biópsia, não é isso?
Exatamente. Na verdade, os exames de imagem, eles não compõem a parte inicial da prevenção. A prevenção é PSA e TOC. Quando o paciente tem alguma alteração nestes exames, aí nós solicitamos as imagens, ultrassonografia, às vezes ressonância, mas é importante lembrar que inicialmente não tem. E um detalhe que você tem que estar sempre atento, que ocorre com muita frequência. Às vezes o paciente vai para um colega e ele solicita uma ultrassonografia. Aí o paciente vem com a ultrassonografia normal. Chega todo satisfeito. Ah, doutor, minha ultrassonografia está normal. E quando, na verdade, nós fazemos um toque ou pedimos um PSA, o PSA alterado, solicitamos uma biópsia e vem lá, câncer de próstata. Então, não é importante deixar claro que a ultrassonografia abdominal para ver próstata, ela não é um exame confiável na detecção de câncer. É importantíssimo isso. Muito frequentemente, nós pegamos um paciente com ultrassonografia normal e que na investigação nós descobrimos um câncer de próstata.
Nem a ultrassom, nem a ressonância não é tão eficaz para detecção.
A ressonância, ela é muito eficaz, certo? Mas nós temos que lembrar que uma ressonância tem um valor altíssimo.
Muito alto.
Não está acessível, creio que acima de 90% da população não dispõe de uma ressonância. Então, comparando a ressonância com a ultrassonografia, a ressonância é muito melhor. Mas, assim, é um exame que ainda não é acessível de uma maneira geral à população, né?
Entendi, muito bem. Agora, você falou pessoal da raça negra, o pardo, e também que se tem um caso na família. Esse caso da família é sempre parente de primeiro grau, que no caso é o pai, ou pode ser outro parente?
Quanto mais parentes próximos, maior a chance. Então, por exemplo, se imaginemos que nós, eu e você, tenhamos uma chance de ter câncer de próstata. Se nós tivermos um parente de primeiro grau, vai para dois e alguma coisa. Se tiver dois parentes, por exemplo, pai, tio, pai, irmão, vai para mais de 6 vezes a chance da população normal. Então, outra informação importante: se seu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, os filhos têm que iniciar a prevenção a partir dos 45 anos, os irmãos dele, no caso, e todos os familiares de primeiro grau, homens, devem iniciar a partir de 45 anos.
Muito bem. Então, em relação a Porque eu falo às vezes prevenção e falo diagnóstico precoce. Tem como prevenir ou não? É sempre diagnóstico precoce?
Essa é uma pergunta interessante, porque na verdade nós utilizamos o termo prevenção, mas na verdade é um diagnóstico precoce, certo? A prevenção de câncer de próstata, ela faz parte da prevenção de uma maneira geral, ter um hábito de vida saudável, praticar exercício, não comer gordura animal, mas em relação ao câncer de próstata, nós nos preocupamos muito com a questão da detecção precoce, porque ela é quem vai nortear a nossa conduta para que nós obtenhamos uma chance de cura acima de 90%.
Muito bem. E em relação à rede pública, você trabalha também, né, no Hospital São Vicente, né, Barbalha. Há cobertura para tudo isso que você falou, ou seja, para o PSA, a partir de 50 anos, se tiver caso na família ou raça negra, 45 anos, o exame do próprio médico urologista para fazer o toque prostático e numa necessidade de ter que fazer uma biópsia da próstata, isso é disponibilizado aqui no Cariri pelo SUS ou há limitações em relação a isso?
Eu sou o médico urologista do Hospital São Vicente, trabalho no setor de oncologia. Então, atualmente, no Hospital São Vicente, para que o paciente consiga adentrar ao serviço, para que ele seja atendido no serviço de oncologia, ele já tem que chegar trazendo consigo a biópsia. Então, ainda é uma, eu creio assim, existem, eu já conversando com a pessoa da direção, existem projetos para que esse serviço seja largado, mas atualmente, para que o paciente adentre ao serviço, ele já tem que trazer a biópsia. Então, chegando lá já com a biópsia, aí não, a cirurgia é feita pelo SUS, a radioterapia é feita pelo SUS, a quimioterapia é feita pelo SUS. Essa oferta, ela existe, por sinal, muito boa, adequada. Hoje o hospital está com um programa tentando seguir as orientações do Ministério e as leis, né? Que diz que o paciente tem que ser atendido em até 60 dias depois que chega lá. Então, nós estamos tentando, e na maioria das vezes conseguindo, que o nosso paciente, depois que ele está com o pré-operatório pronto, a cirurgia normalmente nós estamos fazendo em menos de 2 meses. Já essa parte antibiópsia, isto fica mais a cargo das prefeituras, dos serviços de cada cidade. Juazeiro tem biópsia, eu não sei te informar exatamente qual o caminho que eles percorrem, mas a maioria das cidades, elas têm um acesso que o paciente consegue fazer a biópsia pelo SUS. Isso eu dou uma informação assim, não tenho a plena certeza de caminho que se chega, mas com certeza se chega.
Entendo. E uma vez detectado o câncer, confirmado, né, pela biópsia, para fazer o tratamento, esse tratamento, lógico, ele é individualizado. Tem a questão do resultado da biópsia, que diz a gravidade, e tem a questão do paciente em si, de ter outras doenças e se esse tumor ele está localizado, ou se ele já foi para outro local, que na medicina a gente chama de estadiamento, né? Esse estadiamento para fazer a cirurgia ou a rádio ou a químio é feito no Hospital São Vicente?
O estadiamento, sim. Lembrando que essa questão do câncer de próstata, o que se tem que discutir é uma questão interessantíssima que você tocou aqui, que eu gostaria que nós conversássemos muito a respeito disto. Câncer de próstata, ele é uma doença que ela não é única. Dentro do universo câncer de próstata, nós temos tipo de câncer mais agressivo e nós temos tipo de câncer menos agressivo. Isto é uma informação que ainda é pouco divulgada para a população. Então, você teve um diagnóstico de câncer de próstata, é o fim do mundo? Não. Dentro dos tipos histológicos de câncer de próstata, tem um tipo de câncer que é pouco agressivo e tem um tipo de câncer que é muito agressivo. Então, já na biópsia inicial, quando vem o resultado, vem dizendo adenocarcinoma de próstata, Gleason 6, Gleason 7, 9, 10. Então, quando o paciente tem um adenocarcinoma Gleason 6, é uma doença que é bastante lenta.
Sim.
Então, a chance de você morrer, aliás, a chance de você estar vivo em 5 anos, ela é quase 100%.
Sim.
O adenocarcinoma Gleason 6. Já quando vem o adenocarcinoma Gleason 9, tem que ser tratado agressivamente, porque a chance de morrer é maior. Então, o que é importante nós passarmos, nós enquanto urologistas que tratamos câncer? É que o tratamento, como você falou, mesmo sendo câncer, ele tem a necessidade de ser individualizado.
Sim.
Então, esta que é uma informação que nós queríamos passar para a comunidade, passar para as pessoas, que não é o fim do mundo se ela for descoberta, se ela for diagnosticada com câncer de próstata. É importante sentar com o médico, com o urologista, para que sejam decididos em cima destas particularidades. Então, essa é uma tendência hoje que se tem, é individualizar cada tipo de tratamento. Então, por exemplo, se você tem um câncer de próstata, dá um exemplo, Gleason 6, um PSA menor do que 7, hoje existe uma possibilidade de você apenas acompanhar, que chama vigilância ativa.
Vigilância ativa.
A vigilância ativa é uma possibilidade, está dentro da nossa realidade, e é importante que esse dado seja repassado às pessoas, para que elas consigam entender e consigam aceitar aquele tipo de tratamento. Porque o que acontece com as pessoas? Lógico, quando dizem assim, tem câncer, todo mundo acha que o câncer já é catastrófico. Aquela primeira reação é que já é uma doença catastrófica, que você vai morrer em 2-3 anos. Que, na verdade, não é. Câncer de próstata, quando é esse tipo pouco agressivo, existe a possibilidade de vigilância ativa. Existem vários estudos hoje que comprovam essa possibilidade. Então, o paciente pode ficar apenas acompanhando. Agora, tem que ter um acompanhamento. Não pode desaparecer e voltar daqui a 5 anos. Ele tem que ter um acompanhamento. Então, o que é que eu quero dizer? É importante essa individualização de cada paciente. Certo? Só respondendo a sua pergunta, lá no Hospital São Vicente, existe a possibilidade. No Hospital São Vicente tem tomografia pelo SUS, tem ultrassonografia, ainda não tem ressonância, mas já existe um programa do governo que você, partindo de lá, facilita a obtenção desse exame via Secretaria de Saúde. Então, o suporte para o paciente com câncer no São Vicente hoje, ele é de uma qualidade muito boa. Então, hoje nós deixamos, mas lembrando que, muitas vezes, é uma informação importante também, que não é todo paciente que necessita fazer tomografia, ressonância para estadiamento. Com o toque retal eu já posso estadiar. Então, na grande maioria das vezes, se for um tipo de tumor, por exemplo, o paciente tem um PSA baixo, apenas com o toque retal eu consigo estadiar e já consigo dizer como é que vai ser, como será o tratamento.
Muito bom. Essa questão da biópsia mesmo, que você falou de uma classificação aí de Gleason, né? Também é feito pelo SUS. Tem patologista ligado ao Hospital São Vicente de Paulo?
Tem, sim. Mas todas as biópsias de próstata, seja ela feita aonde for, ela já me dá essa informação. Eu não necessito solicitar uma informação auxiliar. Todas as vezes que vem a biópsia, já vem a biópsia, tenha sido ela feita aonde for, já vem me dando essa informação.
Ah, muito bem. Em relação, você falou aí de não é uma prevenção, é um diagnóstico cedo, porque aí um diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, né? Quando se descobre a doença cedo. Alguns não precisam nem operar, ou muitos precisam, mas aumenta as chances de cura quando o diagnóstico é cedo. Aí você falou também de prevenção, aí você falou que a prevenção é geral para todos os cânceres e até outras doenças, né? Cardiovascular, diabetes, etc. Nessa prevenção, que é para todos, que é geral, tem coisas que não tem como mudar, né? A genética familiar, a idade, mas tem muita coisa que pode ser mudada de estilo de vida para uma vida mais saudável. Eu gostaria que você citasse alguma dessas coisas que o homem deve fazer para diminuir a possibilidade de câncer em geral e doenças mais graves.
Veja só, a importância dessa questão, ela é comprovada por um estudo seguinte. O japonês, ele tem uma incidência de câncer de próstata muito baixa. O americano tem uma incidência elevada. Aí, inicialmente, achou-se que seria por conta da genética. O oriental teria pouco câncer de próstata. Mas o que aconteceu? Quando um paciente japonês, ele migra para os Estados Unidos, a partir de 10 anos que ele está lá, ele assume a estatística americana. Então, isso aí nos faz crer que o modo de vida, ele influencia bastante no desenvolvimento de câncer de próstata. Porque nós sabemos que a alimentação oriental tem menos gordura animal, menos enlatado, aquela situação. Então, o que é que se diz? Que para a prevenção de câncer de próstata, serve a prevenção, diminuir a ingesta de gordura animal, praticar atividade física, controlar a pressão, essa situação toda. Então, é uma dúvida que às vezes o pessoal, cimento de jerimum, aquelas coisas têm, esses alimentos amarelos, né? Tem um, me fugiu o nome agora.
Caroteno.
Não é o caroteno, tem um nome ou outro. Eles ajudam, mas assim, não é importância clínica. Você não tem, por exemplo, uma medicação que você... vou repor vitamina C, repor vitamina D. Não existe essa situação. O modo de vida como um todo e fazer a prevenção através do toque do PSA a partir das idades que nós falamos.
Muito bem. Já o pessoal participando, o João Nilson Ribeiro está na live de Facebook desejando bom dia para a gente. João Nilson e família de Rajada Petrolina, Pernambuco. E já a primeira pergunta aqui, deixa eu ver se eu localizo essa primeira pergunta para o doutor Edgley Pedro, urologista. A pessoa disse que está sempre na escuta do Dicas de Saúde. É o nosso amigo radialista também, é o nosso Adailton Ramalho. E ele diz: pergunte ao médico entrevistado se o exame de PSA e o exame de toque, quando dá normal, descarta a possibilidade desse câncer de próstata.
É o seguinte, se você tem um toque retal normal e um PSA normal, neste momento agora, está praticamente descartado, certo? Mas recomenda-se que esse exame seja repetido anualmente. Por quê? Porque eu posso ter um tumorzinho muito pequeno que eu ainda não consegui, como nós dizemos, palpar no toque e ele ainda não alterou o PSA. Muitas vezes, inicialmente, altera primeiro o PSA para depois a gente tocar este tumor. Mas nós temos que lembrar que existem aqueles tumores que não alteram o PSA. Então, se eu tenho um PSA normal e um toque normal, neste momento está praticamente descartada a possibilidade de câncer. Mas vale lembrar que este exame deve ser repetido anualmente, principalmente se você tiver histórico familiar ou for da raça negra. Mas é bom que repita anualmente, porque hoje está descartado, mas daqui a um ano pode estar diferente.
Então a repetição deve ser anual do PSA.
Há uma certa discussão entre anual e 2 anos, mas nós recomendamos que sejam anual.
Muito bem, é o doutor Edgley Pedro, conhecido médico, cirurgião, urologista, falando sobre o Novembro Azul aqui na FM Padre Cícero. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Edgley Pedro, urologista Novembro Azul. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, festa do Sagrado Coração de Jesus, começando hoje. Às 19 horas vai ter a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, celebrando o bispo diocesano, Dom Magnus. Hoje, 19 horas, Dom Magnus Henrique, abertura oficial da festa do Sagrado Coração de Jesus. Novembro Azul é um dos temas que pegou mesmo, né? Além do Outubro Rosa, o Novembro Azul, sobre conscientização câncer de próstata. Esse ano o tema é igual ao do ano passado, ou seja, saúde também é papo do homem, papo de homem, é o lema. E o nosso convidado, Dr. Edgley Pedro, é médico cirurgião, urologista, professor da FAMED UFCA e da Estácio Domed FMJ. O Novembro Azul já falou bastante aqui, vai falar mais porque as perguntas começaram a chegar. Você pode perguntar pelo 3512-2000 ao nosso convidado, tirar sua dúvida. Você pode também, esse mesmo 3512-2000 é o WhatsApp daqui da Rádio Padre Cícero, você pode também fazer pergunta pelo WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio, além de escrita. E também tem a live do Facebook que está acontecendo, viu? Ela dá umas travadazinhas, parece que a gente tem umas estátuas aqui, de vez em quando trava. E depois solta de novo, aí continua, né? Mas estamos aqui. A gente não pode botar música, né? Para não baixarem a live, para não cortarem. Mas vamos levando, né? E você pode perguntar na live também. A pergunta que tem aqui é o seguinte. A pessoa tem dois parentes que teve câncer de próstata, mas não é de primeiro nem de segundo grau. Ele diz que são dois primos, portanto já é quarto grau, né? Dois primos. Câncer de próstata. Um faleceu e o outro não. Operou, né? Operou, beleza. E tá bem. Ele diz que faz o exame todo ano. Tanto o PSA quanto o TOC, prostático. E ele gostaria de saber, com o Dr. Edgley, qual a probabilidade que ele tem de vir a desenvolver esse câncer com esse parentesco.
Como eu falei um pouco anteriormente, ele tem uma chance um pouco aumentada. Né? Não chega a ser muito porque não é de primeiro grau. Mas ele está no caminho correto, que é fazer exatamente a prevenção, os exames todos os anos. O importante é não deixar, porque às vezes o paciente vem acompanhando e de repente passa 2-3 anos sem fazer a prevenção e quando chega já está num estágio que nós não queríamos que estivesse. Então é importante para ele que ele faça realmente, rigorosamente, todos os anos. Porque, volto, repito, se nós descobrimos um câncer de próstata localizado bem no início, a chance de cura é acima de 90%.
Excelente, né? Acima de 90% é realmente muito bom. E para isso, descobrir cedo. Quem fez a pergunta foi o nosso ouvinte George. Então, Jorge, continue fazendo sua vigilância, viu? Todo ano, vai fazer o PSA, vai fazer o TOC prostático e, se Deus quiser, você vai continuar só fazendo isso mesmo, sem ter que presenciar, né, o câncer. Em relação agora, doutor Edgley Pedro, eu acompanho muito a medicina baseada em evidência científica, porque ela nos dá parâmetros matemáticos. A gente costuma dizer que medicina não é matemática, em medicina 1+1 não é 2, em medicina é a ciência da incerteza, medicina é super individualizada e a gente não sabe o que é que vai dar no final de doenças, de cirurgia, de tudo. Então a gente trabalha na incerteza. Aí quando vem a matemática, né, nos ajuda. Então, a medicina baseada em evidência científica, ela utiliza muito números, probabilidades. E aí eles criticam as campanhas no Outubro Rosa e Novembro Azul, porque diz que a mortalidade não diminuiu desde o início dessas campanhas até hoje. Aí eu gostaria que você comentasse essa crítica da medicina baseada em evidência científica sobre o Novembro Azul e o que é que vocês têm a dizer, Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Edgar Pedro, experiente, o que ele faz, o que ele está acostumado a fazer, pessoas que ele conseguiu ajudar a fazer o diagnóstico precoce, operou, etc. Qual é o contraponto que você faz a essa crítica de que não melhora a mortalidade?
Veja só, essa confusão, digamos assim, ela nasceu em 2011, mais ou menos. Uma entidade americana, Task Force, ela sugeriu que fazendo a prevenção, o rastreamento, não se diminuía a mortalidade específica por câncer de próstata. Então, o que é que aconteceu? Eles recomendaram a não fazer o exame de próstata. Saiu do nível C, que é discutir com o paciente, foi para nível D, não realizar. Isto, inclusive até algumas entidades brasileiras seguiram esta orientação. E foi quando foi noticiado que não necessitaria fazer aquela coisa toda. Só que essa mesma entidade, em 2018, ela voltou, ela retroagiu. Por quê? Porque viu que o não rastreamento estava aumentando a mortalidade, estava se pegando câncer em estágio muito mais avançado. Então, essa mesma entidade, ela retroagiu e, novamente, o que é que ela sugere? É que discuta-se com o paciente, certo? Que discuta-se os prós e os contras de fazer o rastreio ou não. Já que se rastrear, pode-se descobrir, como eu falei há pouco, um câncer de baixa agressividade, que coloca em assim, a chance de morrer daquele câncer é baixa, e que aquilo traria para o meu paciente um problema psicológico, ansiedade, uma situação. Então, mas o que é importante é que, como ela retroagiu em 2018, não se deu tanta importância à volta de quanto se deu importância à questão de não ter feito, de não rastrear. Então, a recomendação hoje é que faça, que faça o rastreio em pacientes até 75 anos. Então, é importante se ter essa noção. Agora, aqui nós falamos também, Pélix, que tem uma distinção. A medicina baseada em evidência, ela recomenda, ela passa para as secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, para que isto seja uma política de governo. Mas veja só, o que acontece? Imagine o Dr. Péricles vai lá no consultório do Dr. Edgley. Dr. Edgley, imagine ter acontecido em 2015. Não, Péricles, pela orientação da sociedade americana, não deve fazer rastreio. Aí eu não faço. Imagine que você esteja dentro daquela população que tem um câncer mais agressivo. Eu não rastreei baseado na orientação da sociedade americana. 3-4 anos, o Dr. Péricles volta lá para o Dr. Edgley com uma metástase já com a doença avançada. Então, é importante que se tenha essa noção, essa diferença entre política pública e política individualizada.
Exato.
Certo? Isto é importante. E outro dado é que, quando se fez esse estudo, digamos que assim, é porque agora me fugiu o número, mas se examinava X pessoas, para dar um exemplo, examinava 100 pessoas para diagnosticar 10 para salvar 1. Só que com o passar do tempo, vem se observando que este número necessário ele vem diminuindo. Então, hoje se examina 40 para operar 10 para salvar 1. Vem, quanto vai passando o tempo, porque com o passar do tempo, o que é que acontece? Câncer de próstata normalmente é uma doença lenta. Então, com o passar do tempo, está provando que cada vez mais nós temos a necessidade de rastrear. Então, hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que se faça o rastreio a partir de 50 anos e membros da raça negra e com histórico familiar, esse rastreio comece a partir de 45 anos.
Muito bem. Eu concordo com você. Eu acompanho a medicina baseada em evidência científica, mas é como você falou mesmo. Ela olha estatística e população geral. Benefício de uma medida em termos de saúde pública, ou seja, geral, não individualiza. E há aquela história que todo mundo fala, né? Uma vida importa, uma vida salva. Como você citou, né? Citou até meu nome. Uma vida, né? Aquela vida valeu todo o rastreio que um médico faz com toda a sua população, todas as pessoas que ele procura. Então, quando você individualiza, você valoriza aquele ser humano, e aí a diferença se faz. Agora, quando você bota no geral, aí você diz assim, olha quantos se salvaram, isso não vale a pena não para um governo adotar um negócio desse.
Exatamente, você falou no ponto que eu gostaria de chegar, é que estas campanhas, assim, nós gastamos para examinar 100 para salvar 1. A vida desse ela vale o que se foi gasto? Vale desde quando você traz,
ponto de vista,
traz o caso para próximo de você.
Vale a pena.
Se for seu pai, você... Então, esta é uma discussão que eu sempre tenho.
Ética, né?
Então, se... Agora, o que é que eu volto a dizer? É que o tratamento do câncer de próstata deve ser individualizado. Eu tenho que rastrear para eu saber se é um tipo agressivo ou não. Diante desta informação, eu tenho que tomar a decisão individualizada. Eu acho que o importante é isto. Rastrear e, uma vez diagnosticado, individualizar a conduta para diminuir os danos.
Correto. É isso mesmo. Tanto em relação ao novembro azul, quanto em relação ao outubro rosa, a gente vê os casos, inúmeros casos, em que fez a diferença naquela vida da pessoa, o diagnóstico precoce, né? E o tratamento. Agora, logicamente, como você falou, um caso em que não precisa fazer a cirurgia, porque se você for colocar numa balança o risco dessa pessoa morrer daquele câncer de próstata, que é baixo, comparado ao risco, que também é baixo, mas pode acontecer de disfunção erétil, quer dizer, impotência sexual e incontinência urinária, né? Consequência da cirurgia, aí baseado nisso, os urologistas preferem que não haja abordagem cirúrgica. Embora essas complicações estão melhorando, já tem cirurgias melhores, né?
Só uma questão é a seguinte, essa questão do rastreio, ela eu acho importantíssimo. Por quê? Porque hoje, ainda, novembro do mês 2024, eu atendo no Hospital São Vicente. Infelizmente, nós ainda nos chega paciente em estágio avançado. Isso nos deixa triste, porque quanto mais avançado é o estágio da doença, menos nós podemos ajudar ao nosso paciente. Certo? Então, é importante isto. Isto vai me fazer responder a sua pergunta que você fez agora há pouco. Pessoal, aqui é importante que fique bem esclarecido. O tratamento do câncer de próstata, ele passa por cirurgia. A cirurgia, quando nós vamos realizar, nós passamos próximo de duas estruturas importantes, que são os nervos que causam a ereção, que ocasionam a ereção, e a questão da continência urinária. Então é importante que vocês saibam. Isto acontece se o teu médico, teu urologista, te informar essas possibilidades, ele está corretíssimo em informar para que o paciente entenda. Agora, a maior chance que tenho de deixar o paciente sem estas comorbidades é justamente quando eu pego a doença no começo, no início. Agora, logicamente, é o seguinte, eu digo, quando o paciente me pergunta, e às vezes até dando aula lá para os alunos, eu digo o seguinte, essas comorbidades que podem acontecer, elas dependem basicamente de três pilares. Depende da experiência do cirurgião, depende do paciente e depende da doença. Então, existem pacientes que têm uma compleição física que ajuda na cirurgia. Então, quando eu pego um cirurgião experiente com um paciente que tem uma compleição boa e que a doença está no início, eu tenho muita chance de diminuir essas complicações. Então, essa que é a questão básica. Hoje existem as cirurgias laparoscópicas, existem as cirurgias auxiliadas pelo robô, que eles pregam que existe, que diminuem essas possibilidades, certo? Mas na verdade, ela depende basicamente desses três fatores. Se o mesmo robô não tiver um roborista experiente, né? O paciente for difícil e tiver doença avançada, mesmo com robô assistido, existem os riscos de impotência e de incontinência. Por isto é que nós voltamos àquela história, individualizar. Então, se o paciente que tem, digamos, 70 anos, ele ainda é importante para ele a questão da potência e da continência, se ele tem um tumor de baixa agressividade, nós podemos apenas acompanhar. Por quê? Porque nós estamos atentos e nós não estamos prejudicando a qualidade de vida desse paciente. Certo? Então, essa questão da vigilância ativa veio ajudar nessa situação. Agora, se o paciente tem, de repente, um tumor muito agressivo, aí nós temos que ser agressivos também com o tumor. Isto aumenta a possibilidade de ter essas complicações. Mas aí é aquele momento do paciente sentar e perguntar, eu quero ficar vivo ou eu quero... não vou fazer a cirurgia, correr o risco de morrer com aquela patologia. E lembrando que, na maioria das vezes, não fica. Dependendo do paciente, ele pode ficar potente e continente. Agora, o seu médico, quando ele informar estas situações, não é que ele esteja querendo lhe causar medo. Ele está apenas querendo que você esteja informado da situação. Porque hoje nós sabemos que a informação, ela precisa ser passada ao paciente e até de maneira que ele entenda, para que ele possa decidir conjuntamente com o médico quais os tipos de situações que ele quer correr, qual a situação que ele quer correr.
Exato. Então, esses que têm na avaliação do urologista uma agressividade maior, esse que tem no estadiamento uma chance enorme de ir à morte, esses serão cirurgiados, serão operados. Tem esse grupo da vigilância ativa que fica observando. Agora, tem um subgrupo, pelo que eu entendi você falando aí, que mesmo não fazendo a cirurgia, tem um outro tratamento que não é a vigilância, só esperar?
Não, é assim. Primeiro nós decidimos se nós iremos tratar ou não. Se nós não decidirmos não tratar, nós vamos ter a vigilância ativa.
Entendi.
Agora, se eu decidir tratar, eu vou optar entre cirurgia e quimioterapia mais radioterapia. Então, Entendi. Quando eu decido ficar só na vigilância ativa, eu não vou fazer nenhuma das duas. Agora, decidi tratar. Então eu tenho dois caminhos, a cirurgia ou a radioterapia, mas hormonioterapia, que é um tipo de quimioterapia, mas em câncer de próstata é hormonioterapia. Então, uma vez decidido tratar, nós faremos a opção por um desses dois.
Entendi. Agora eu entendi. É, outra coisa, em relação a, vamos dizer assim, essas complicações que você citou, tanto da disfunção erétil, que o pessoal chama impotência sexual, quanto a da incontinência urinária. Se isso acontecer, é irreversível ou também tem tratamento?
Na grande maioria das vezes, o primeiro mês, por exemplo, a grande maioria tem uma dificuldade de ereção e tem um pouco de escape de urina. Essa perda de urina, essa incontinência, ela varia em intensidade e em tempo. A grande maioria fica nos primeiros dias, depois vai melhorando, seja ele por cirurgia convencional, seja por laparoscopia ou seja robô assistido. De maneiras que, ao final do primeiro ano, a grande maioria tem melhorado. Mas existe a fisioterapia pélvica, que ajuda na questão da continência, e para a disfunção erétil existe também tratamento, que tem os remédios, as drogas orais, exemplo, tadalafila, sildenafila, e caso em última situação não resolva, nós temos a opção de colocar a prótese peniana, que faz com que o paciente volte à vida sexual ativa. Então hoje nós dispomos, para a questão erétil, das drogas orais, nós dispomos de uma injeção intracavernosa e nós dispomos da prótese. Então, em uma dessas situações, o paciente irá se encaixar. Então, com certeza ele vai voltar. Então, a dificuldade nossa, por exemplo, é que hoje ainda não está disponível pelo SUS o implante da prótese peniana. Pelo menos na nossa, creio que aqui no Ceará não existe. Mas uma possibilidade que você consegue voltar, que o paciente volte a ter a função sexual dele. Né? A continência, nós temos a fisioterapia melhora e existem também as colocações dos esfínteres artificiais. Infelizmente, também o esfíncter artificial ainda é um procedimento extremamente caro e que não é disponível ainda pelo SUS. Mas existe sempre uma luz no final do túnel.
Exatamente. Sem tratamento médico, tem que ser feito algumas coisas. Claro que o resultado nem sempre é igual de pessoa para pessoa, mas tem alguma coisa a ser feito, como o doutor Edgley Pedro está falando.
Só questão, sem tratamento. Não é que a pessoa esteja sem tratamento. Ela está sendo acompanhada,
vigilante.
Ela está sendo vigiada. Então, o tratamento é a vigilância. Não, é importante não dizer que não está se tratando. Está, agora, neste momento, não necessita utilizar nenhuma droga, nenhuma cirurgia. Mas é importantíssimo esclarecer que este paciente que fica na vigilância, ele tem que assumir o compromisso de retornar de acordo com as orientações do urologista.
É verdade. Pessoal participando da live, elogiando o programa, a entrevista com o doutor Edgley Pedro, urologista, a Nilma Santos, ela dá parabéns. Todos os domingos assistem esse maravilhoso programa, que Deus abençoe vocês, estou em Crato assistindo, feliz semana, abraço. Abraço para você também, Nilma Santos. E o Cícero Pereira diz, ótimo programa, homens, se cuidem. Uma pergunta, a próstata dói? Pergunta dele, ele completa dizendo assim, que ele fez PSA, fez toque retal, está tudo normal, mas está dizendo os homens que não brinquem com essa doença. A próstata dói, doutor Edgley?
Esta é uma questão, uma pergunta interessante. A próstata, nós dividimos as doenças que acometem a próstata basicamente em três grupos. Nós temos as doenças infecciosas, por exemplo, a prostatite, que é uma inflamação, infecção, sim, que nesta situação ela dói.
Ela dói.
Então ela pode doer. Nós temos o crescimento da próstata de maneira benigna. Nem todo mundo que opera de próstata é por câncer de próstata.
Sim, a hiperplasia.
Nós temos prostática. A hiperplasia prostática benigna, que é muito, muito frequente, muito mais frequente do que o câncer.
Claro.
Então, essa diferença. Existe o crescimento
benigno. Ela também benigno. Não dói a hiperplasia?
A hiperplasia não dói, mas ela pode trazer muito rapidamente os sintomas urinários de obstrução, sim, diminuição do jato, diminuição, ou ficar urinando com frequência. Agora, é uma questão a lembrar, Pérez, é que quando é câncer, a doença ela comete a periferia da glândula. Consequentemente, o paciente muitas vezes não sente absolutamente nada. Não tem queixa, não tem dor, não tem alteração no jato urinário, não tem alteração na frequência urinária. É por isto que eu pessoalmente sou, assim, eu discordo da orientação, inclusive do INCA, que diz que o paciente deve procurar quando tiver sintomas. Ora, se a doença acomete lá na periferia, quando o paciente vier a desenvolver sintomas, é porque a doença, sinal de que a doença está avançada. E nós não queremos tratar a doença avançada. Nós queremos tratar a doença inicial para nós oferecermos a cura ao nosso paciente. Então, só recapitulando, existem três tipos básicos de doença da próstata. Inflamação e infecção, existe o crescimento benigno e crescimento maligno, que é câncer.
A inflamação e infecção, que é a prostatite, se trata com medicamentos, né? Anti-inflamatório e antibiótico.
Antibiótico, né? Exatamente.
A hiperplasia prostática, existe cirurgia, mas existe também remédio, né?
É, a hiperplasia prostática, na maioria das vezes, nós tratamos com remédio. É, quando não resolve com remédio, é que nós fazemos a cirurgia. Certo? E só, mais uma vez aqui a questão, a cirurgia para o crescimento benigno, o índice dessas complicações que nós vimos de potência de continência é baixíssimo. Não se leva nem em consideração estatisticamente.
Quer dizer, só ocorre mais quando é câncer mesmo de próstata, porque o câncer ele invade, né?
Invade, exato.
É, invade outros, as coisinhas vizinhas, né? A próstata.
Exatamente.
Complicando. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, para depois a gente apresentar mais questionamentos ao nosso convidado, doutor Edgley Pedro, urologista no Novembro Azul. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Novembro, Novembro Azul e festa do padroeiro aqui da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Hoje, como eu falei, a missa da noite, das 19 horas, é a missa inaugural da festa do Sagrado Coração de Jesus e terá presença para celebrar, para presidir a celebração do nosso bispo diocesano, Dom Magnus Henrique, 19 horas. O nosso convidado de hoje, doutor Edgley Pedro, ele é urologista, professor das duas faculdades de medicina, agora tem uma terceira, né, a URCA. Ele é professor da Estácio FMJ e da FAMED UFCA. Professor de cirurgia de urologia. Está falando sobre o Novembro Azul. Aí tem o pessoal que participa fazendo pergunta e participa também com áudio. Vamos ouvir o primeiro áudio?
Bom dia, doutor Pérez. Bom dia para todos da Rádio Patrícia. Aqui é uma amiga. Ei, pergunta aí para esse médico. Eu me operei de uma hérnia no dia 31. Hoje estou com 11 dias. Quinta-feira já para retirar os pontos. E meu umbigo está sangrando. Me pergunto se isso é normal ou como é. O doutor que me operou, quem me deu alta foi uma enfermeira no São Lucas. E ele nem me avaliou, nem me olhou, nem nada. E me fala alguma coisa se isso é normal, de ele estar saindo sangue. Por favor, eu sou uma amiga da rádio.
Bom dia. Olha, senhora, fica difícil assim eu lhe fornecer uma opinião. Então, seria importante que a senhora retornasse ao hospital, mesmo que não seja o médico que operou a senhora, mas que fosse vista por um médico que esteja lá no plantão para observar. Na maioria das vezes não é coisa grave, mas seria interessante a senhora voltar ao hospital e pedir para algum médico que esteja lá avaliar a senhora.
É, esse médico que lhe operou, ele deu a alta para a senhora, que foi a enfermeira lá só comunicar que a senhora estava de alta. Mas ele deu a alta, eu acho que ele achou que a senhora estava bem. A senhora vai lá dizer que não está tão bem, né? E ele vai orientar, como falou aqui o doutor Edgley Pedro. Tem outro áudio, né? Vamos ouvir o outro também.
Bom dia, Rádio Padre Cícero. Sou Maria Alexandre. Parabéns por esse programa. Não percam só domingo. Bom fim de semana para todos. Sou aqui da Cid Santa Rosa, no Cid de Crato.
Ah, só falando que é ouvinte. Muito obrigado, viu, por sua audiência. Doutor Edgley, uma pessoa falou aqui uma coisa sobre teste da pisada. Baropodometria. Eu desconheço isso. Você entende dessa história de teste da pisada para avaliar pressões plantares sob a planta de pé durante a marcha, caminhada?
É, realmente aí eu não tenho ciência para opinar. Não sei exatamente o que é, não.
É, então a gente não está capacitado a comentar, né? Comentar. Tudo bem. Depois eu vou até fazer uma pesquisa. Fiquei curioso, viu? Eu vou fazer uma pesquisa. Depois eu lhe respondo, viu? Sobre isso. Quem fez essa pergunta. Pois tá bom. É, em relação agora, doutor Edgar, ao segmento a longo prazo. Uma pessoa fez uma cirurgia de próstata ou não precisou da cirurgia, que é a vigilância ativa. Como é esse segmento? Se faz PSA ou não precisa mais fazer porque já diagnosticou? Repete o toque, não precisa repetir? Se faz ultrassom? Como é esse segmento?
É, uma vez, por exemplo, vamos falar da cirurgia. Uma vez realizada a cirurgia, o paciente precisa ter um acompanhamento. Após a cirurgia, o primeiro ano ele tem que fazer um PSA a cada 3 meses. Só voltando um pouquinho, por exemplo, então você faz a cirurgia e novamente você encaminha a peça cirúrgica para realizar a biópsia, o histopatológico. Esse resultado vai me dizer exatamente como estava a doença. Se o paciente tiver estágio 1 ou 2, ele vai apenas para seguimento. Se for 4, ele vai fazer o tratamento complementar, possivelmente radioterapia e quimioterapia. O 3 ficamos para decidir. Mas se for 1 e 2, ele não precisa fazer tratamento complementar. Ele vai ficar acompanhando. Como é que é esse seguimento? Primeiro ano, ele faz um PSA de 3 em 3 meses. A partir do primeiro ano até o quinto, PSA de 6 em 6 meses. A partir do quinto, ele fica com PSA anual. Agora, que é importante, que um lembrete que às vezes acontece. O paciente que operou, fez a prostatectomia radical, PSA dele é para ser abaixo de 0,2. O homem que não operou, ele é abaixo de 2,5. Veja que é 10 vezes mais. Então, isto é, às vezes o paciente não resolve, ou por algum motivo, por falta de acesso, ele fica acompanhando com um colega que não é urologista. Então ele chega lá com um PSA de 0,5, por exemplo. Se o colega não estiver atento que aquele paciente já foi operado de próstata com radical, 0,5 estaria normal. Só que naquela situação daquele paciente que já foi operado, o PSA está alterado, porque é para ele ser menor que 0,2. Tem paciente que fica 0,00, mas não necessariamente 0,0, porque tem umas pequenas glândulas periuretrais que produzem pouca quantidade de PSA. Portanto, o valor normal após a cirurgia, ele tem que ser abaixo de 0,2.
Mas se ele fez, e aí eu estou fazendo pergunta como eu fico pensando a pessoa em casa, né? Eu já li um pouquinho sobre isso, mas faz de conta que eu não li. Se ele retirou a prostatectomia radical. E o PSA aumenta. Onde foi que esse tumor voltou, se ele não tem mais próstata?
Nós temos a seguinte questão. Se o PSA voltou a subir, ou ele tem recidiva do tumor no local onde era a próstata, certo? Tirou a próstata, mas por algum motivo ficou algum resto de tumor. Aquele tumor volta a crescer, nós chamamos recidiva local, ou ele pode ter metástases à distância, que muitas vezes pode não ter sido identificada antes. Quando era uma metástase mínima, ela não é identificada antes da cirurgia. Resumindo, se o PSA começar a subir depois da cirurgia, é sinal de que tem recidiva da doença em algum local, seja no local da próstata ou seja à distância. Então nós iremos investigar o local e investigar a distância. Aí nós temos N exames. Por exemplo, nós podemos fazer uma ressonância pélvica e nós solicitamos, por exemplo, a cintilografia óssea, que é para justamente nós tentarmos descobrir aonde que está a recidiva, aonde que tem célula do tumor.
Entendo, agora entendi bem. Pois é, agora no caso dele está sempre bem o PSA, fazendo nesse tempo periódico que você colocou, né? Mesmo assim, ele não pode se distanciar do urologista, mesmo quando passa alguns anos, porque essa questão que você disse, às vezes não detecta, deixou passar um problema em outro órgão e ele pode, pelo PSA subir, mesmo alguns anos depois, pode orientar que tem que ser investigada alguma coisa nesse paciente. Enfim, é como o câncer de mama, que a mulher ela precisa continuar voltando a mastologista pro resto da vida. Mesma coisa o de próstata, né?
Certeza. Fica com o urologista sempre. É importante esse acompanhamento pós-cirurgia. Porque caso comece a subir esse PSA e seja possível detectar alguma situação, quanto mais cedo iniciar o tratamento para estas metástases ou para esta recidiva local, maior vai ser a possibilidade de continuar bem.
Muito bem. Agora, em relação aos outros tumores, aproveitando que você está aqui, você é urologista, a gente não tem sempre um urologista aqui no programa para aproveitar e fazer perguntas. Tem alguma relação câncer de próstata com câncer de bexiga? Ou é totalmente diferente, causas diferentes, situações, prognóstico, ou seja, consequências diferentes?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, o fator causal também é diferente. Por tumor de bexiga, existe uma grande associação com tabagismo.
Sim.
Então, que não se consegue provar essa associação com câncer de próstata. Ah. Então, são doenças distintas e tratamentos totalmente distintos, embora estejam próximas. Agora, algumas vezes o tumor da próstata pode invadir a bexiga. Aí você acha que é um tumor de bexiga e chega lá um tumor da próstata que invadiu a bexiga. Então, são situações bem distintas, a frequência não é tanta, ela é maior em pacientes tabagistas. E a diferença é que tumor de bexiga comete tanto homem como mulher, né? É diferente.
As infecções, as doenças sexualmente transmissíveis e as outras infecções urinárias que não são DST, doença sexualmente transmissível, tem alguma influência nem no câncer da próstata, nem no câncer de bexiga?
Essa é uma pergunta interessante, porque os pacientes muitas vezes questionam. Então, para câncer de próstata, não existe evidência que atividade sexual, nem para mais e nem para menos, certo? Nenhum dos dois interfere na possibilidade de desenvolver câncer de próstata. Então, atividade sexual, pode continuar com a sua. Se for muito, não vai fazer mal. Se for pouco, também não vai fazer mal. Assim como não existe comprovação de infecções, de DST, essas situações. Então, não existe comprovadamente nenhuma dessas situações que interfiram na possibilidade. O que se tem comprovado até hoje é a questão familiar. Então, fora a genética, assim, para se ter câncer de próstata, na maioria das vezes eu brinco com os meninos, precisa ter idade e ter histórico familiar, alguma situação. Porque é muitíssimo raro câncer de próstata antes dos 40 anos. É possível, eu já vi, mas é muitíssimo raro, estatisticamente, na campanha. Por isso que não se recomenda que faça prevenção antes dos 45. Porque aí sim, aí não justifica, porque você vai examinar 2 milhões de pessoas para pegar um. Entendeu? Então, pode continuar com sua vida sexual ativa. Importante as DST, é importante evitar, porque, de uma maneira geral, né? Outras situações, AIDS, mas em relação ao câncer de próstata, não existe associação.
E nem com o HPV, né? O papilomavírus. Papilomavírus é mais de pênis, né? De pênis. De colo uterino, de garganta, né? Não de próstata nem de bexiga.
Essa questionamento é interessante, porque até porque nós, era para eu ter dito, mas o mês novembro azul, ele não é específico para patologias, para doenças da próstata. Ele é um mês para lembrar a saúde do homem.
Isso.
Certo? E é interessante você tocar nesses assuntos, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas não sabem que existe câncer de pênis. E existe, e não é tão raro no nosso meio. Ano passado, eu acho que eu operei uns 10 pacientes com câncer de pênis. Então, é um câncer que no nosso meio é frequente, e vale aqui um lembrete aos homens. Começou a surgir uma feridazinha no pênis, que não cicatriza, não deixe crescer. Procure imediatamente um urologista. Porque câncer de pênis existe, é frequente e, infelizmente, Péricles, câncer de pênis, na maioria das vezes, nós pegamos em doenças avançadas. Por quê? Porque começa uma lesãozinha no pênis, o paciente, muitas vezes, por vergonha, não procura o serviço médico, começa a colocar casca disso, casca disso, aquilo, e fica escondendo a doença. E quando ele nos chega, ele está com uma doença avançada, avançadíssima. E isto traz consequência. A cirurgia para câncer de pênis avançado, ela é muito mais mutiladora do que a cirurgia para câncer de próstata. Então, como nós estamos falando, o mês de novembro azul, ele é para lembrar a saúde do homem. Então é importantíssima essa informação. Por favor, quem estiver ouvindo, que passe. Uma ferida no pênis que passou mais de 10 dias sem cicatrizar, não pode se perder tempo. Tem que procurar o urologista para salvar o seu colega. Porque se ele chegar em estágio avançado, nós temos que fazer a amputação do pênis. Aí sim, é uma doença, uma cirurgia extremamente mutiladora.
Sem dúvida. E independente dessa feridinha doer ou não, se não dói, também é o mesmo perigo. Tem que procurar o urologista.
Se não cicatrizou, procura, não perde tempo.
Não perde tempo. E também, quanto ao HPV, o vírus, o papiloma vírus humano, existe vacina para os adolescentes, né? Que se quem, o adolescente, menina e menino, que faz essa vacina, pode evitar 6 tipos de câncer. Eu fiquei impressionado com essa informação. E muita gente nunca tomou, né? Muitos jovens não estão tomando essa vacina.
A vacina para o HPV, ela diminui muito a chance de você ter a doença, né? Mas em termos do homem, é importante eu acho mais importante do que a própria vacina é o cuidado.
O cuidado, sem dúvida. Certo? Apareceu uma coisa
porque
diferente.
Esteja ele vacinado ou não, se aparecer uma lesão no pênis, ele tem que procurar o urologista.
Com certeza. A vacina não quer dizer 100% que pegou, existem outros tipos, né, de tumores.
Não estou dizendo que a vacina não é importante.
Claro
que a vacina é importantíssima, deve ser realizada a vacinação. Agora, também não é pelo fato de estar vacinado que você está 100% seguro. Apareceu alguma lesão, procura o urologista.
Sem dúvida. O horário está chegando, doutor Edgley, infelizmente, né? Eu gostaria que nesses minutos finais você passasse mais uma vez o que você falou no começo. Você deixou claríssimo, mas pode ser que algum homem ou alguma mulher que for informar a um filho, ao esposo, ao parente, você deixou claro que é o PSA e mais o toque prostático, ou seja, a consulta com o urologista e o exame de sangue. Aí eu queria que você reforçasse a idade, a questão da raça, a questão do parente.
É, eu acho que essa questão é uma questão importantíssima que nós devemos sempre lembrar. A questão do toque. Como eu falei no início, o PSA, ele nos fornece uma segurança em torno de mais ou menos 80%. Mas o que é que eu quero dizer com isto? É que se eu tiver 100 pacientes com câncer de próstata, 80 terão alterações no PSA. Mas 20 podem ter câncer de próstata e não alterar o PSA. Portanto, o PSA pode passar uma falsa segurança em relação a isto. Então, quando eu junto o PSA mais o toque, eu tenho uma segurança em torno de 98% para câncer de próstata. E o toque, ele é importante, por quê? Porque eu vou, nessa situação em que o PSA está normal, eu posso já ter um momento para realizar a biópsia. E mesmo naquele paciente que tem o PSA alterado, com o toque eu já tenho uma condição de ter uma ideia do estadiamento, saber se é no início ou não. Então, é um exame que, na verdade, é barato, é fácil de realizar, né? Então, infelizmente, nós temos um tabu na nossa região. Na nossa região não, digamos, é praticamente no mundo todo. Os homens não se conscientizam dessa situação. Então, para câncer de próstata, é um exame de uma boa eficácia, é um exame barato, é um exame fácil de ser feito, indolor, e você pode utilizá-lo em saúde pública.
É, então tá aí, disponível, né?
É, disponível, tem disponibilidade. Hoje, por exemplo, aqui em Juazeiro, eu acho que tem uns 10 urologistas que trabalham aí pelo SUS. Então, é disponível, barato, né? E quanto à recomendação, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que se faça a partir de 45 anos no homem da raça negra e com histórico familiar, e a partir de 50 anos na população como um todo. Então, essa questão é básica. Se você seguir este ritmo, caso você venha a desenvolver um câncer de próstata, com certeza seu urologista irá diagnosticar a doença no início e lhe oferece uma chance de cura acima de 90%. Então, outra coisa que eu quero deixar aqui, como eu falei, é uma informação nova, mas nem todo tipo de câncer de próstata é igual. Tem câncer de próstata, eu digo sempre o seguinte, fazendo uma analogia, câncer de próstata pode ser um lobo ou pode ser um cordeiro, certo? E você precisa sentar com o teu urologista para discutir as opções de tratamento. Por quê? Se ele for um cordeiro, ele não vai te fazer mal, embora ele possa mudar. Agora, se ele for um lobo, se você tem que conduzir, tem que tratar agressivamente. Porque o lobo é um animal selvagem, não dá para você ter um lobo perto de você. O carneiro, o cordeiro, você pode tê-lo perto, que não pode não lhe fazer mal. Mas o lobo não é aconselhável tê-lo perto. Então, lobo tem que ser tratado como lobo. Cordeiro tem que ser tratado como cordeiro. Câncer de próstata agressivo, o médico tem que ser agressivo com ele. Já o câncer de próstata menos agressivo, você pode ter opções de tratamento. Então, é importante rastrear, agora, uma vez diagnosticado, conduzir diferentes os diferentes.
Muito bem, muito obrigado, doutor Edgley Pedro, por sua participação nesse Novembro Azul. Conto com você, viu, todo ano. E nas outras campanhas também. Tem a campanha do câncer de bexiga. Eu não me lembro bem o mês, mas tem.
Com certeza. Pérez, eu gostaria novamente de agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui no seu programa, que é um programa de uma importância tão grande, sempre estarei à disposição quando for solicitado para estar aqui. Novamente, eu queria só acrescentar a informação que você deu no começo. Eu atendo na Provida. A Provida, eu vou passar o telefone, que aí as pessoas entram em contato. Isso. É o telefone 88-8857-7777.
8857-7777.
É o WhatsApp
ali
também,
da rodoviária.
Pertinho da rodoviária.
Provida Cariri.
E estaremos lá. Assim como também trabalho no Hospital São Vicente, que é o centro de oncologia da região. Nós atendemos a região sul toda, de Iguatu, essas cidades todas aqui, Campos Salles, tudo vem para cá. É um hospital que fornece um tratamento adequado. É um hospital que fornece o tratamento pelo SUS, é importante que as pessoas saibam, e sempre que necessitar, nós estaremos por lá, e se precisar, sempre estaremos aqui ao seu dispor.
Muito obrigado, doutor Edgley Pedro, obrigado, Carlos Eduardo, e você, ouvinte da FM Padre Cícero. Vamos ficar aqui com a transmissão da missa Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos.